Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 11. Vou ver se alguém pode buscar um copo d'água para mim. Agradecido. Êxodo, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Ainda não vamos falar da décima praga ou do décimo açoite, como eu falo. Ainda não vamos falar sobre a Páscoa. Vou começar a falar sobre a instituição da Páscoa, que é o que precede o juízo de Deus. É o que vem um pouco antes. Primeiramente, o Senhor deu instruções a Moisés e a Arão, e eles precisaram organizar o povo, avisar como é que seria, dar as regras, fazer tudo bonitinho, para que a Páscoa, finalmente, a primeira celebração da Páscoa, a festa mais importante dos judeus, e para nós, a Páscoa, para nós cristãos, a Páscoa é tão importante quanto o Natal, em termos da história da salvação, mas os judeus têm a festa da Páscoa como a sua festa mais importante do ano, e assim é, porque o Senhor mostrou a sua salvação, o livramento, a vitória sobre os inimigos. E eu queria nessa manhã, ainda que a gente não esteja no dia de Páscoa, e eu estou seguindo a sequência do texto, na verdade, não é um texto especial para o dia de Páscoa. Estou seguindo a sequência do texto, estou pregando em Êxodo, seguindo aqui a sequência que o texto nos mostra. Eu quero falar então hoje sobre a Páscoa e quero falar de alguns aspectos que você nunca percebeu sobre a instituição da Páscoa. E eu digo que você nunca percebeu porque eu também nunca tinha percebido até que comecei a meditar nesse texto e comecei a ver coisas diferentes, e nessa perspectiva que eu tenho pregado sobre o cuidado de Deus com o seu povo no tempo da crise. E eu quero tirar então três lições para a nossa vida hoje da instituição da Páscoa. É por isso que eu quero ler com você Êxodo capítulo 12, versículos do 1 até o 11, e nós vamos falar sobre, obrigado, Ian. Nós vamos falar sobre uma Páscoa diferente, a Páscoa como você nunca viu. O texto nos diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas ou das pessoas, conforme o que cada um puder comer, porque aí vocês vão calcular quanto baste para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Vocês poderão tomar um cordeiro ou um cabrito, e vocês o guardarão até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e colocarão em ambas as ombreiras e vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas vocês vão comer. Não comerão o animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Vocês não deixarão nada dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, vocês vão queimar. Desta maneira vocês o comerão, com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Vocês vão comer às pressas. É a Páscoa do Senhor. Ah, meu irmão, eu sei que a gente está fora do período da Páscoa e eu quero dar alguns detalhes muito importantes sobre a instituição da Páscoa, que vai ajudar você a entender o período que a gente está vivendo, o cuidado de Deus para aquele que está na luta, está na crise. São coisas importantes que eu queria que você tivesse no seu coração. A instituição da Páscoa é muito diferente da Páscoa que a gente celebra hoje, essa Páscoa do coelhinho, do ovo de Páscoa. E eu fico vendo a diferença entre aquilo que Deus faz e o que o mundo faz. O mundo celebra a Páscoa com chocolate, mas a Bíblia fala da Páscoa com churrasco. Até nisso, os costumes bíblicos são superiores aos costumes mundanos. Mas eu quero que você se surpreenda com algumas coisas. A Páscoa, apesar de ser o anúncio da vitória, apesar da Páscoa ser o anúncio do juízo de Deus sobre os seus inimigos, a Páscoa é a celebração da fuga. Eu sei que o evangelho mais comum pregado hoje fala de uma vitória cabal sobre os inimigos, fala de um palco, fala de você olhar para os inimigos e olhar e desprezá-los. Eu sei que a gente pensa assim nas riquezas, na prosperidade, mas, irmão, a vitória do povo de Deus sobre o Egito foi fugir do Egito. E essa é a instituição da Páscoa. Vocês precisam fugir daí. Essa era a vitória que o Senhor estava dando ao povo de Israel. E, aliás, quando a gente vai olhar na Bíblia, o evangelho, a vitória que o evangelho nos ensina, não é essa vitória triunfalista, militar, que muitas pessoas estão esperando. A vitória do evangelho é diferente. E não poucas as vezes o evangelho fala em fugir. Não poucas as vezes a Bíblia fala que o cristão precisa fugir. Não tem lugar para o crente herói, para o crente valentão. A Bíblia entende a nossa fraqueza, a Bíblia entende as nossas limitações, a Bíblia entende quem é o nosso inimigo, e a Bíblia deixa muito claro que a vitória não é nossa, é do Senhor. A vingança é de Deus, a vingança é daquele que é poderoso, a vingança é do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A nós cabe o refúgio no Senhor, a nós cabe nos escondermos em Deus, a nós cabe nos protegermos no Senhor. A Bíblia fala que o nosso Deus é torre forte, é refúgio, é socorro. Não é simplesmente a gente achar que, como algumas pessoas querem, ler um texto fora do contexto e falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e vai lá e vai tentar encarar o inimigo. É por isso que muitos irmãos têm enfrentado derrotas terríveis, porque não sabem qual é o seu lugar nessa luta. Eu fiz uma procura rápida no aplicativo da Bíblia, nem foi em alguma concordância, só coloquei lá fugir. É impressionante o número de vezes que a Bíblia fala para você fugir. Nem quero ler todos os textos, mas fala: fuja da idolatria, fuja, fuja da prostituição, fuja, fuja da aparência do mal, fuja, fuja das paixões da mocidade, foge, meu filho. O próprio Jesus falou: olha, quando porém perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. não fica lá insistindo, é Jesus falando aos seus discípulos, estão perseguindo vocês? Foge, meu filho. Um texto que eu achei muito interessante, Provérbios 14, 7, Salomão dizendo o seguinte: fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Sabe por que tem tanta gente hoje sofrendo na internet, nessas discussões loucas, nesse pântano chamado Facebook, redes sociais? Porque tem tanta gente perdendo seu tempo, discutindo com o insensato. Fih, a Bíblia fala, fuja, sai disso aí, não fica fazendo, porque ele não tem conhecimento. Ah, corre, meu filho, corre. Ah, irmão, a igreja de Jerusalém, quando começou a perseguição, precisou fugir. A perseguição era grande e eles fugiram de Jerusalém, ficando apenas os apóstolos. A fuga não é uma questão de covardia, a fuga é uma questão de você entender quem é o seu inimigo e quem é que vai lutar contra ele. Não é você, é o Senhor. Você pode falar, pastor, esse negócio de fugir é coisa para crente fraco, porque o crente poderoso mesmo não foge de jeito nenhum, ele vai na luta, ele encara, ele derruba o inimigo, ele faz não sei o que, não sei o que lá. Você acha isso mesmo? Deixa eu ler um texto para você. Mateus 2, 13. Olha só. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. É um anjo do Senhor que apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e o quê? Fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Irmão, é o anjo falando para José pegar Maria e Jesus: foge para o Egito, porque o negócio vai ficar estranho aqui. Na Bíblia não tem muito lugar para esse crente machão, para esse evangelho triunfalista, para esse negócio de eu determino, eu falo, eu quebro, eu não sei o que, eu não sei o que lá. A vitória do crente é a vitória da cruz. Muitas pessoas, se olhassem para a cruz hoje, diriam que Jesus é um derrotado, porque as pessoas na época já diziam: não salvou os outros, salva-se a si mesmo. A cruz é a mensagem de que na derrota o cristão vence, de que quando ele depõe as armas, de que quando o cristão abandona a luta, é quando ele vence, porque é quando a gente deixa o Senhor lutar. Ah, meu irmão, a gente tem que entender que a Bíblia nos chama a fugir do pecado, a fugir desse mundo mau. Israel não ia tomar o Egito para si. A vitória de Israel não era tomar o poder e o governo do Egito. Ao contrário, a vitória de Israel era sair dali sem se contaminar com os deuses falsos. Era fugir do pecado, era sem se perverter. A vitória de Israel era sair em santidade daquele lugar terrível e mau. Ah, meu irmão, coloca no teu coração. A vitória do cristão é não se corromper. A vitória do cristão é não dar lugar às paixões carnais. A vitória do cristão é não receber suborno. Ah, meu irmão, a vitória na luta do cristão é perdoar. E quer maior derrota do que o perdão? Quando você diz assim: tudo bem, eu te perdoo. Ou quando você se coloca diante do Senhor e diz: eu errei, Senhor, me perdoa. Eu reconheço o meu erro e eu não quero mais lutar contra o Senhor. Eu reconheço que preciso do seu perdão. Que o cristão precisa entender que a nossa vitória final não é aqui neste mundo. Acumular bens aqui não nos faz vitoriosos. Acumular fama nesse mundo não nos faz vitoriosos. Ah, você dizer assim, tenho milhões de seguidores nas redes sociais, não faz de você um vitorioso. Não faz muito tempo aí um pastor pseudo famoso me bloqueou lá numa rede social. Ah, mas antes de me bloquear, ele assim, eu tenho 200 mil seguidores. Deu vontade de responder, ok, eu tenho razão, só isso. Aí ele me bloqueou, antes que eu respondesse, ele me bloqueou. Mas o que diante do Senhor tem a ver a pessoa ter 1.000, 2.000, 200.000 seguidores? Absolutamente nada. Porque a nossa fama não é nesse mundo. O nosso nome não deve estar escrito na calçada da fama. O nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso, quanto menos vitórias neste mundo você tiver e mais vitórias no céu você tiver, isso é o que vale. Esse é o ensino da Páscoa. Olha, vocês vão fugir do Egito. Vocês não vão tomar o governo, vocês não vão ficar ricos, vocês não vão construir pirâmides judias e evangélicas. A vitória de vocês é sair daí. Corra e sair correndo. Vocês vão fazer uma janta, vão ficar em vigília, porque de manhã vocês vão sair correndo daí. Só que vocês saem correndo daí para a terra prometida. Você sai correndo daí para o melhor. Ah, irmão, põe no teu coração uma coisa. Você não é um cristão com menos fé se você tomar uma vacina. Você não é um cristão com menos fé se você colocar uma máscara. Você não é um cristão com menos fé se você ungir as suas mãos com álcool gel. Você não é um cristão com menos fé se você estiver em isolamento social. Você não é um cristão com menos fé se você disser, olha, no período da pandemia eu não vou no culto não, eu tenho doença, eu tenho medo, sei lá. Você não é um cristão com menos fé. A sua luta não é essa, entende? A sua luta é contra o pecado, a sua luta é contra este mundo, essa é a sua luta, é outra luta. Você precisa sair ileso deste mundo. A luta é outra. Nada tem a ver com o evangelho, nada tem a ver com a pregação do nosso Senhor. A pessoa dizer assim, ah, aqui eu vou encarar, eu não tenho medo. Ah, meu filho, a Bíblia diz isso para você, fuja. Até Jesus teve que fugir na hora certa. Quando for a hora de fugir, fuja. Sabe qual é a segunda coisa surpreendente que a Páscoa nos ensina? A primeira é que a Páscoa é a celebração da fuga de Israel do Egito. A segunda coisa surpreendente que a Bíblia vai nos ensinar é que a Páscoa é a celebração da família. Não era uma celebração individual, é a celebração do grupo com o qual você divide a sua casa, o seu teto. É alguém que tem autoridade, onde tem um sustento, onde tem amor, onde tem carinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, responde aí em silêncio, dá uma olhada se você está em casa perto do seu marido, perto da sua esposa, perto dos seus filhos. Você não precisa responder em voz alta. Se você precisasse fugir hoje, você tem que sair correndo daqui da Praia Grande, vai tudo acabar. Você tem que sair correndo daqui. Com quem você fugiria? Quem que você colocaria no carro para fugir junto com você? Você vai ter que ir para as montanhas. Você vai ter que correr daqui. Com quem que você iria? Não, pastor, eu levaria minha sogra, certeza. Amém, irmão, amém. Que bênção, que bênção. Não sei com quem você iria. Eu me lembro da história de Ló. Quando estive pensando em fuga, Ló precisou sair com urgência de Sodoma, teve que correr, e na fuga ele levou a sua família. Lá no meio do caminho, a mulher de Ló olhou para trás. Quando você lê que a mulher de Ló olhou para trás, você não pode pensar apenas que ela virou o pescoço para colocar os olhos. Entenda que este olhar para trás, ela considerou tudo aquilo que ela estava perdendo, tudo aquilo que estava ficando para trás, e ela considerou para onde ela estava indo, com quem ela estava indo, e ela pensou, eu preferia ficar em Sodoma do que estar indo aqui com essa turma aqui, com meu marido, com minhas filhas, eu preferia voltar. É por isso que ela ficou no meio do caminho e foi apenas Ló e suas filhas. A celebração da Páscoa era a celebração daqueles que estavam juntos. Ah, irmão, e essa pandemia obrigou você a conviver mais com a pessoa que está na sua casa. Obrigou você a estar junto daqueles que já estavam perto de você. Afastou algumas pessoas, é verdade, mas obrigou algumas pessoas a estarem juntos. E essa é a mensagem da Páscoa. Essa é sua família, você precisa viver junto. Eu espero que quando a pandemia começou, você tenha dado as mãos a quem estava junto com você e que você tenha declamado e declarado Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou será que na sua casa foi aqui é cada um por si e Deus por todos? Quem quiser buscar, Deus busca. Quem quiser fazer quarentena, faz. Quem quiser se salvar, se salva. Agora é cada um por si. A gente tem notícia de várias famílias que se infectaram porque assim, o pai e a mãe decidiram fazer a quarentena, mas os filhos decidiram que não iriam fazer. E aí o filho estava na festa, na rua, e aí ele pegou o Covidzinho e levou para casa. Ou o pai que decidiu que não ia usar máscara, ia andar na rua tranquilo, sossegado, e aí as pessoas em casa que decidiram ficar, o marido foi lá, pegou o Covidzinho e levou para casa. E assim, várias situações, porque as pessoas não estavam unidas no mesmo propósito, no mesmo ideal. Agora, quando aconteceu também de que, olha, aqui ninguém vai guardar quarentena, nada. Bom, aí está todo mundo no mesmo barco. Aí, vai lá, meu filho. Aí é com vocês. Mas onde eu quero chegar não é exatamente nos cuidados, mas falar com você sobre como você se prepara junto com a sua casa para servir a Deus. É falar com você sobre como você tem servido a Deus dentro da sua casa. Porque esse momento da Páscoa, ele é especial. Porque o cristianismo tem a sua base nas famílias. A gente sempre fala famílias saudáveis, igrejas saudáveis. É por isso que a igreja tem um ministério de famílias, porque a gente espera que as famílias estejam bem, não apenas os casais, mas as famílias, relacionamento de pais e filhos, de marido e mulher, a gente espera que isso esteja bem, porque essa é a nossa base. É por isso que a gente se assusta quando a gente vê a marcha contra a família que a mídia faz, que um grupo da sociedade faz, a gente fica assustado. É por isso que o cristão ele é contra o aborto, é por isso que o cristão ele é contra determinadas formas de casamento, é por isso que a gente entende que casamento é a união entre o homem e a mulher, e a família é os filhos que são resultados desse relacionamento. Nós entendemos isso. Eu sei que você pode entender família de uma maneira diferente, mas o que a Bíblia nos ensina é isso, e esse é o cuidado que nós temos. E nesses tempos difíceis, o que você precisa buscar acima de qualquer coisa é juntar-se com a sua família. Perceba o seguinte: a Páscoa não teve sacerdote, não teve templo, não teve profeta, não teve altar. Quando o Senhor instituiu a Páscoa, falou assim: é cada família, vocês vão se reunir, vão se juntar e vão celebrar. No máximo, vocês chamam um vizinho, no máximo, junta duas famílias. Se vai ficar difícil para uma família só, chama outra. Mas não era assim, olha, irmãos, estejam preparados, porque Moisés vai passar de casa em casa abençoando o cordeiro. E onde não for Moisés, vai Arão. Não acontecia isso, olha. Estejam preparados porque o profeta vai passar para ungir a porta de vocês. Era assim, são vocês. O que o texto está ensinando é que vocês têm que tomar conta uns dos outros. Vocês precisam apresentar-se diante de Deus. No tempo da crise, no tempo da dificuldade, é a família que precisa estar diante de Deus. Irmão, eu falo e insisto, nós começamos a fazer isso, demos uma esfriada, e eu tenho novamente colocado no meu coração para voltar a insistir com isso. Como é que está o culto na sua casa? Como é que está o culto no seu lar? No começo do ano passado, até mais ou menos o final, eu recebia muitas pessoas, pessoas que mostravam, tiravam foto, mandavam, olha pastor, a gente está fazendo culto no lar. Esse ano ninguém. Eu espero que esteja acontecendo, porque eu também não sou fiscal de culto no lar. Né? Eu estou aqui dizendo que culto no lar é sua responsabilidade e não do pastor. No máximo eu vou dizer para você, lembrar você que precisa fazer, porque antes do culto na igreja, o culto na sua casa precisa ser uma bênção. Vou fazer uma declaração ousada aqui. Se a vida cristã na sua casa não tem sido uma bênção, dificilmente será bênção aqui na igreja. Se você não tem vivido o evangelho na sua casa, não consigo ver como é que você vai viver o evangelho na igreja. Se você não tem vivido o evangelho com sua mulher, seu marido, seus filhos, não consigo ver como é que você vai viver o evangelho em qualquer outro lugar. Se você não tem conseguido servir ao Senhor na sua casa, eu não consigo ver como é que você vai servir ao Senhor em outro lugar. E a mensagem da organização da Páscoa é a mensagem da família que não precisa de sacerdote, que não precisa de profeta, não precisa de templo, não precisa de altar. O que vocês precisam são uns dos outros. O que vocês precisam é da palavra de Deus. O que vocês precisam é demonstrar o amor, a unidade, o perdão. O que vocês precisam é fazer Cristo florescer na casa de vocês, para que a igreja seja a bênção. Aí depois que a sua casa for uma bênção, entenda, a igreja vai ser bênção também. Não adianta você dizer assim, a igreja não está abençoada. Mas como é que está a sua casa? Se a sua casa não estiver na bênção, a igreja vai passar por dificuldades. Espero que você tome no seu coração esse desejo de fazer da sua casa, do seu lar, o lugar onde Deus vai estar, o lugar da bênção do Senhor. Deixa eu te dizer uma terceira lição surpreendente que a Páscoa vai te ensinar nessa manhã. Coisa que talvez você nunca imaginou. A Páscoa era a celebração da organização. A Páscoa é a celebração das coisas em ordem. Quando você vai ler o texto, você vai ver que o Senhor falou assim, olha, vocês vão se reunir em famílias, vocês vão fazer um churrasco. Não era um sacrifício, porque eles iam comer tudo, então não era um sacrifício a Deus, era uma celebração. Só que essa celebração tem que ter um cordeiro de um ano, vocês precisam comer tudo, vocês precisam juntar com a família, vocês precisam preparar um animal que seja certinho. Tem tudo ordem aqui. Não é de qualquer jeito, não tem bagunça, não é cada um vai dar o que sentir no coração. Irmão, porque o coração é assim, né? Tem coração de gente que fica em paz com certas coisas que outras pessoas não aceitam. Só que diante do Senhor existe um padrão, existe, o Senhor, ele não aceita bagunça. Por isso que a Bíblia fala de decência e ordem. É por isso que a Bíblia fala da lei do Senhor, porque a lei do Senhor era para organizar. Coloca no teu coração, para Deus não serve qualquer coisa. Para Deus não é de qualquer jeito. Ah, irmão, vou te perguntar, que culto que a gente presta a Deus? Porque tem gente que chega aqui sem arrumar o coração primeiro e quer derramar o coração na presença do Senhor. Ah, irmão, um dos princípios do culto protestante é que antes de você entrar na presença de Deus, você pede perdão ao Senhor. A confissão tem que ser a primeira coisa na sua vida antes de você vir para o culto, antes de você estar na igreja, lá na sua casa: Senhor, eu confesso meu pecado e eu quero ir no culto agora, prestar um culto ao Senhor com o coração limpo, para você entrar na presença do Senhor com o coração purificado. E quando a gente chega aqui, não é a Torre de Babel. A gente tem músicas que nos fazem perceber que nós somos parte da mesma igreja. Nós temos um corpo doutrinário. Ah, irmão, que bênção. A nossa igreja aqui tem horário para começar e horário para terminar. Sabe, não é aquela coisa assim, a hora que Deus fala para, parou. Tinha uma pessoa da minha família que frequentava uma igreja em São Vicente, e aí um dia eu perguntei assim: por que você não está indo mais na igreja? Não, porque o culto começa às 6 e não tem hora para terminar. Mas como assim não tem hora para terminar? Tá, outro dia estava voltando para casa eu e meu filho, numa quebrada de São Vicente, porque nós saímos às 15 para as 11 da igreja e o culto não tinha terminado ainda. Eu falei: não, você faz bem em não ir mais nessa igreja, vai em outra. Não, não vai mais aí não, porque 15 para as 11 não é hora de uma mãe com um filho estar na rua. É o mínimo do respeito da organização. Mas eu quero levar isso à sua vida, que você precisa colocar a sua vida em ordem, você precisa colocar a sua vida em dia. Ah, meu irmão, deixa eu te explicar uma situação. Se a sua vida pessoal é bagunçada, a vida daqueles que estão perto de você vai ser bagunçada também. Se a sua vida espiritual é bagunçada, na sua casa vai ser bagunça também. Isso me diz a sociologia, isso me diz a psicologia e isso me diz a Bíblia. Em sociologia, tem uma teoria chamada teoria da janela quebrada. O que é a teoria da janela quebrada? Se a cidade é mal organizada, as pessoas que vivem na cidade serão desorganizados também. E isso tem N casos de cidades que começaram a organizar o espaço público e os cidadãos que vivem naquela cidade começaram a se comportar melhor, foram menos violentos, começaram a ter respeito pelo meio ambiente, simplesmente porque o poder público resolveu organizar a coisa. Isso chama teoria da janela quebrada. Quanto mais bagunçada a cidade, mais violenta ela é, piores são os seus cidadãos. Na psicologia, e eu usei muito isso enquanto dava aula, você deve fazer aquilo que você espera que os seus alunos façam. Isso me rendeu até uns bons elogios numa escola que eu dava aula aqui em São Vicente. E um dia a diretora chegou para mim e falou assim: você não grita com seus alunos? Eu disse: jamais. Ela: então, eu estava acompanhando as suas aulas e eu percebi que alunos que são terríveis em outras salas, na sua sala, eles se comportam muito bem. Então, porque aqui é assim, quando tem uns alunos falando mais alto, eu chego mais perto deles, para que eles saibam que eu estou falando com eles, e abaixo o tom de voz até o tom que eu gostaria que eles falassem. Isso gera constrangimento nos alunos, e eles passam a falar comigo no tom que eu estava falando. E até há uns anos, a última turma que eu dei aula, eu falei para a Camila, eu desisto de dar aula porque isso aí não está funcionando com essa turma. Aí foi quando eu desisti de dar aula para as crianças. Mas durante os anos que eu dei aula, sempre usei isso e sempre funcionou muito bem. Eu tenho que ser aquilo que eu quero que as pessoas sejam. Então eu me organizo, me ajeito, mudo o meu caráter para que as pessoas possam fazer e possam me imitar. Você que é pai, se a sua vida com Deus é bagunçada, a sua casa vai ser bagunçada com Deus. Você que é mãe, se a sua vida com Deus é bagunçada, a sua casa vai ser bagunçada. Você que é jovem, adolescente, se não está se preparando para que a sua vida seja um exemplo, a sua vida vai ser bagunçada para sempre. Coloca no teu coração o desejo de organizar, porque Deus é um Deus que organiza as coisas, que coloca regras, e essas regras devem ser respeitadas. E sempre que nós respeitamos as regras do Senhor, a nossa vida prospera. Salmo 50, 23, Salmo de número 50, versículo 23. Diz assim: aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. A salvação está em organizar as coisas. A Bíblia nos coloca dessa maneira. Por fim, irmãos, o que eu quero que você tenha no seu coração, que a Páscoa era o prenúncio da vitória do povo de Deus. Num tempo de crise terrível, a Páscoa ainda não era a vitória, mas era o anúncio da vitória. E essa vitória era de uma maneira diferente, era fugindo. Isso nos indica que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa saber qual é a luta que a gente pode lutar e entender que é o Senhor quem luta a nossa luta e não nós mesmos. Mas essa fuga, ela nunca é sozinho, é sempre em grupo. Por isso que eu falo que a salvação não é individual. E o primeiro grupo que você precisa querer salvar é sua família, os que estão na sua casa, os que estão debaixo do seu teto. Esse é o primeiro grupo que você precisa querer salvar. Salvar diante dos homens e salvar diante de Deus, em especial diante de Deus. Mas não é de qualquer jeito, não é simplesmente por amor. Tem regras, tem normas. E sempre que nós organizarmos a nossa vida, o Senhor nos abençoará. E entenda, por fim e mais especial de todos, a nossa vitória está guardada no céu. Lá é onde o Senhor nos abençoará finalmente. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo ficará para trás, mas lá nós temos nosso tesouro eterno. Que o Senhor te abençoe neste dia, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos guia por caminhos que às vezes nós não entendemos, Senhor, mas que nessa manhã possa ser claro e objetivo, Senhor. Senhor, que nós possamos amar a nossa família acima de qualquer coisa, a qualquer custo, sabendo que é com eles, com a nossa família, que nós estamos caminhando para o céu e que no nosso coração haja uma inquietação para que ninguém, absolutamente ninguém, fique para trás. Senhor, nós oramos abençoando os lares, nós oramos abençoando casais, nós oramos abençoando filhos, para que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre cada casa, sobre cada família, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que às vezes a luta é fugir. Senhor, nos dá perseverança, nos dá coragem, nos dá tranquilidade para saber que o Senhor está lutando as nossas lutas e nessa luta nós não temos que lutar porque é o Senhor quem luta por nós. Senhor, nos dá poder para cumprir a Tua lei, cumprir a Tua palavra, viver de acordo com a instituição do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a organizarmos a nossa vida diante de Deus para que a nossa vida seja um exemplo para o perdido, para que a nossa vida seja um exemplo para aquele que se perde, para que a Tua salvação caia sobre nós. Senhor, abençoa essa igreja e que muito em breve, Senhor, nós possamos estar aqui com esse templo lotado novamente, proclamando o Teu nome, Senhor. Porque eu creio e tenho anunciado que essa igreja voltará ainda maior, sendo bênção, proclamando o Teu nome nessa cidade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo, que o Senhor te abençoe.